Capital e Poder, no seu terceiro bloco, hoje estamos aqui da Cúria Metropolitana de Maringá, conversando com o Doanor Batiste. Saímos do estúdio da CBN para entender a relação entre a igreja e o poder. E vamos discutir agora um pouco a questão da igreja em Maringá. Alguns temas que envolveram a nossa cidade e que envolveram e influenciaram a igreja a participar politicamente desse tema. Um deles foi o aumento do número de vereadores, que não ocorreu, e a Igreja Católica fez fileira com outras instituições da sociedade civil. O senhor Doanor participou desses temas, discutiu, deu entrevistas nos meios de comunicação sobre isso. A igreja tem esse poder de intervir até onde? Qual o limite dessas discussões que aconteceram que o senhor acha que a igreja tem excedido ou não?
Olha, Gilson, aqui eu gostaria de dizer que Maringá tem um diferencial das experiências que eu tive até então. Em 6 anos que eu tive em Toledo, eu nunca fui convidado a participar de uma reunião da Associação Comercial da cidade de Toledo. Em 6 anos. Em Maringá é diferente. Aqui nós não procuramos entrar, buscar espaço. Nós sempre fomos chamados a somar. Esse é um diferencial que eu penso que só Maringá tem. Eu desconheço no Paraná, mesmo meus colegas bispos, que tenham esse espaço de participação que nós temos aqui em Maringá. Nós somos chamados, somos convidados a somar com as entidades, sindicatos, organizações, a sociedade organizada. A igreja tem um espaço, tem uma voz a dizer. Isto nos ajuda e nós sempre participamos quando convidados, ou até mesmo agora com o projeto aí de redução dos salários do prefeito e dos secretários, foi mais uma iniciativa nossa, vamos dizer, não é? Mas eu digo, isso é diferente. A participação nossa aqui em Maringá é diferente. Por isso, então, a nossa voz, ela, junto com outras vozes, tem uma repercussão, uma força completamente diferente do que eu vou falar sozinho, ou eu com os padres vou falar sozinho. Porque mesmo assim é muito difícil, com relação ao número de vereadores, eu não encontrei consenso. Nós tínhamos padres a favor dos 21, não é? Mas outros não. Então, mesmo para essa discussão, porque ainda se privilegiava a representatividade. Quanto mais representantes, melhor para a sociedade. E nós percebemos que não é o número, não é a quantidade, mas a qualidade, ou seja, a preparação de homens que estejam capacitados a representar não um bairro, não uma facção, mas a cidade de Maringá. E essa foi a reflexão que nos levou a concluir uma proposta de redução do número de representantes. Mas dizer para você, não foi fácil conseguir este consenso entre nós.
Agora, quando se fala de salários, se venceu a batalha ou se conseguiu manter o número de vereadores, aí vem a discussão dos salários. Toda aquela decisão feita pelos vereadores, que foi muito criticado pela imprensa, numa sessão muito rápida, de aumentar para R$12.000. Aí veio uma discussão de redução. Vários valores apareceram. 9 mil, 8 mil, acabou ficando em 6. A redução foi excessiva? O senhor acha que de vez em quando reduzir demais vira uma medida populesca? A igreja concordou com essa redução? Até que ponto essa discussão foi feita de forma lúcida, na opinião do senhor?
Olha, na verdade nós participamos e o critério foi muito, muito justo, no meu parecer, no nosso parecer e avaliação, porque também junto com as outras entidades na qual nós participamos, que seria para todos os vereadores um salário suficiente de acordo com aquele aumento que foi dado para todos os servidores públicos. Porque também é um servidor, ele está ali a serviço. Ele não está ali para usar um orçamento do município de acordo com o seu próprio critério de avaliação. Assim como também propomos o salário do prefeito de acordo com o aumento de todos os servidores públicos, que foi de 8%. Então, por que um mais e outro menos? Estamos numa sociedade, queremos criar a justiça começa por aí, começa no bolso. E então, dinheiro tem, mas vamos usá-lo bem e para aquilo que realmente a sociedade precisa e não para benefício próprio.
Essa mesma lógica o senhor levaria para o salário de secretários de prefeito, inclusive o salário de prefeito, que é hoje o tema mais polêmico que se discute quando se fala desse aumento de salários dos representantes públicos?
esse mesmo critério que nós estamos propondo, que a Câmara também repense a partir desse critério que valeu para eles, que valha também para os prefeitos do futuro, para os secretários também, que serão agora escolhidos na próxima gestão.
Quando se fala de salários, o senhor acredita que qualificação e função, de repente alguns vereadores reclamaram, tá, de que existe uma função dos vereadores, que existe deles muito empenho, dedicação, e até mesmo abrir mão, às vezes, de suas funções privadas, como no caso dos secretários, foi a justificativa, inclusive, que o próprio prefeito municipal usou, dizendo que ele tinha dificuldades de escolher secretários porque o salário era baixo. O senhor acredita que não, que a função de um vereador e de um secretário, hoje o que eles ganham, os 6.000 e poucos reais, que foi aprovado, 6.800, é justo?
Eu penso que é justo, Gilson, diante da sociedade brasileira, onde o trabalhador, desde a professora, o médico, são profissionais, são pessoas qualificadas, mas qual é o professor, né, que tenha um salário trabalhando 3 vezes por semana, desta forma? Então, nesse sentido, eu acho que é mais do que justo. E a qualificação que cada um tem, ela é reconhecida através do salário, mas é reconhecida também com tantas outras ajudas que recebe depois. Vai fazer uma viagem, quem é que paga? Não sai do bolso dele, né? Vai fazer uma representação, não sei aonde, quem é que paga? É o município, pegou uma licença para ir não sei aonde, no congresso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, quem é que está pagando? É o cofre público. Então, o salário do prefeito é salário do prefeito, é salário do vereador, mas depois tem toda outra folha de pagamento que vem ajudar a sua missão, que é da onde vem? Dos cofres públicos. Então, vai somar tudo, depois, no final das contas, para ver quanto cada vereador gasta por mês, ou o prefeito gasta por mês. Não é só o salário dele, não.
Você está ouvindo o Dono Arbatiste, que é arcebispo de Maringá. Nós estamos conversando sobre a igreja e o poder. Nosso último bloco, nós vamos falar um pouco mais do Dono Arbatiste, a figura de um arcebispo que administra uma igreja que tem contradições internas. Mesmo sendo uma instituição que tem influência, tem poder e tem uma representatividade na sociedade, ela também tem que administrar vertentes dentro dela mesma. E um dado arquitetônico. Na nossa cidade, a igreja está no centro dela. Em torno dela, os três poderes, judiciário, legislativo e executivo. Essa simbologia é apenas uma coincidência arquitetônica ou, de certa forma, o Anuar pensa que esse espaço, essa construção, é uma forma de representar também a influência da igreja? Mas essa pergunta o Anuar responde no nosso último bloco.